corporais. Agora, o que é que vai derivar disso tudo? O Brasil, como se sabe, chamou o embaixador Júlio Bittelli, embaixador do Brasil em Buenos Aires, chegou hoje pela manhã. Esse é um protocolo, né? Nos protocolos diplomáticos, este é um dos primeiros passos aí para demonstrar o desagrado com outra nação. Como o presidente Lula está recebendo o presidente da Coreia hoje lá em Brasília, Lee Jae-myung, e o chanceler Mauro Vieira embarca hoje no fim da tarde para a posse da Keiko Fujimori em Lima, a conversa com o Bittelli deve acontecer na quarta, mas já há quem aposte que o Bittelli não volta para Buenos Aires, mas pelo menos não enquanto não passarem as eleições. E a recomendação que eu ouvi hoje no Palácio é que o presidente Lula não deve responder ao Milei. Só para o ouvinte que não tiver ligado, o Milei chamou o Lula de presidiário e ladrão. E por que não deve responder? Porque as pesquisas têm mostrado que toda essa agenda de política externa do Flávio Bolsonaro, que chamando interferência externa, né? Chamou o Trump, agora chama o Milei para se meter nas eleições do Brasil. E isso está sendo percebido pela população, o Datafolha mostrou isso, o Nexus, o BTG hoje também mostrou isso. Por mais que o Lula tenha trabalhado esse discurso, esteja trabalhando esse discurso da defesa da soberania, quem mete o Bittelli no Brasil são os brasileiros, há opiniões divididas, pelo menos no que diz respeito ao tarifaço. Há um chamamento de responsabilidade de lado a lado. Então, e os eleitores querem que se negocie e tal. Então, nessa questão de política externa, é preciso cuidado e tem-se a noção devida do quanto que é importante para o Brasil manter relações abertas e amigáveis com os países. E a recomendação é que Lula não chafurde nesta lama do Milei e evite posicionamentos como os que tomaram o ministro da Fazenda, Dario Durigan, que chamou o Milei de palhaço, ou do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, que chamou o Milei de patético e puxa-saco do Trump. De fato, a presença do Milei nessa convenção do PL parece ter dois públicos. O Trump, como querendo se mostrar como líder regional, que está ali ajudar a tornar a América do Sul um único bloco de direita, extrema-direita, e o outro é seu próprio público interno lá na Argentina. Ele exibiu uma camisa da seleção argentina lá. Enquanto o Flávio segurava a bandeira brasileira, ele exibiu uma camisa da seleção. E por que isso? Ele, inclusive, falou disso ao voltar para a Argentina. Disse que o Brasil teria patrocinado uma campanha contra a Argentina na Copa.
Ah,
Sem provar,
gente, por
sem
favor,
mostrar
né?
prova alguma. Pois é. Aí o que ele quer é despertar a ojeriza argentina contra o Brasil.
E está movendo todos os ódios que ele encontra pelo caminho, né? Inclusive esse
Isso.
rescaldo aí da Copa.
Mas isso é o que. Que é o Milei, né? Milei fez-se politicamente com isso. Agora, o fato é que tudo isso levou ao ponto mais grave das relações entre os dois países. Eu falei com dois embaixadores hoje, falei com a Mônica Hirsch, que é do SEBRE, né? E é uma cientista política especializada nas relações Brasil-Argentina, morou décadas em Buenos Aires. Nem na tensão de Itaipu, né, na construção de Itaipu, que foi na ditadura, que foi um momento de grande tensão entre os dois países, se chegou a qualquer coisa parecida nesses mais de 200 anos de relação bilateral. E o curioso, Tati Nadeja, é que o Milei vem insultar o presidente do país para o qual a Argentina mais vende. Por mais que a Argentina abre mercado nos Estados Unidos, abre mercado na China, o Brasil continua sendo o principal destino das exportações argentinas, né? Mas o fato, e isso quem me chamou a atenção foi a Mônica Hirst, é que não dá simplesmente para desprezar o Milei. Porque ele, nesse discurso, foi um discurso de quase meia hora lá no centro de convenções do Pacaembu. Ele fez um longo, ele quis, além dos insultos, ele quis mostrar como ele, a política econômica dele deveria ser seguida no Brasil e não é. Na verdade, ele tomou a inflação. A inflação da Argentina era estratosférica. Ele conseguiu domar com custo social altíssimo, né? E com apoio dos Estados Unidos. E ele ganhou as eleições no Congresso recente e conseguiu mitigar a liderança da Cristina Kirchner. E há chances reais de que ele se reeleja, a despeito de estar enfrentando uma queda de popularidade. Agora, se ele usou essa vinda ao Brasil, esses insultos ao Lula e esse discurso muito aguerrido para conseguir reverter esta queda de popularidade, não parece que será o caso, porque a repercussão foi muito negativa. Estava lendo o noticiário do La Nation, que é um jornal, digamos, conservador, né? Um jornal mais à direita. Diz que dificilmente algum presidente argentino será capaz de reproduzir o desastre que o Milei fez para as relações internacionais da Argentina, como o Milei fez neste fim de semana. E o quanto que isso pode afetar o país, a economia do país. Então, uma reação de fato muito ruim por parte da imprensa. A gente não sabe exatamente como é que isso chega na população. Perfeito. Mas eis que o Milei veio aqui para provocar o Lula, veio aqui para despertar animosidade entre Brasil e Argentina e entre argentinos e brasileiros. E a recomendação geral é que ninguém desça para se chafurdar na lama com o presidente argentino.
Perfeito.
Maria Cristina Fernandes com a Tatiana Vasconcelos e a Nadédia Calado. A gente vai agora abrir espaço para a Aline Albuquerque, que tem as últimas informações sobre as investigações do acidente com a Voipass.
A Agência Nacional de Aviação Civil afirma que foi enganada pela Voipass durante fiscalizações realizadas antes do acidente aéreo que matou 62 pessoas em Vinhedo, em agosto de 2024. A declaração foi dada pelo diretor-presidente da ANAC, Thiago Feirstein, em entrevista ao Fantástico da TV Globo, após a divulgação do relatório final do CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. O documento concluiu que uma combinação de falhas da companhia aérea, erros da tripulação e deficiências na fiscalização contribuíram para a queda do ATR-72. Segundo a investigação, entre 2022 e 2024, a ANAC notificou a Voipass 10 vezes por irregularidades relacionadas ao sistema de degelo das aeronaves, apontado como um dos fatores centrais para o acidente. O relatório afirma que a empresa informava que os problemas tinham sido corrigidos e mantinha os aviões em operação. O presidente da ANAC disse que os fiscais identificavam falhas, mas que a agência tomava decisões com base em documentos que depois se mostraram falsos.
O CENIPA aponta as ações da ANAC como fator contribuinte. Não necessariamente diz que a ANAC foi responsável pela queda do avião. Nós estamos olhando com muita humildade as recomendações do CENIPA para nós e vamos adotá-las. Muitas das informações que a empresa nos enviava eram informações falsas. Um fiscal da ANAC chamava o mecânico da Voipass e falava assim, ó, você tem que trocar essa peça aqui. Quando o fiscal ia lá ver, via que tinha o documento da troca, que ele tinha reportado a troca, mas que na prática não tinha trocado nada.
O presidente da ANAC afirmou ainda que a equipe técnica da agência já havia identificado uma degradação nas operações da companhia antes do acidente, com problemas recorrentes de manutenção e informações inconsistentes apresentadas pela empresa. O relatório do CENIPA mostra que, em 2023, a Voe Paz concentrou 82% das falhas apontadas pela ANAC entre as companhias aéreas brasileiras, apesar de responder por apenas 0,6% dos voos realizados no país. Após a divulgação das conclusões da investigação, a ANAC informou que vai adotar as recomendações feitas pelo CENIPA e anunciou mudanças em processos internos. A decisão de suspender ou não uma empresa aérea deixará de ser analisada apenas pela área técnica e passará também pela diretoria da agência. O acidente aconteceu em 9 de agosto de 2024. O avião da Voe Paz decolou de Cascavel, no Paraná, com destino a Guarulhos, em São Paulo, e caiu em um condomínio residencial em Vinhedo. As 62 pessoas a bordo morreram. Em nota, a Voe Paz afirmou que sempre adotou procedimentos rigorosos de segurança, manutenção e treinamento. A companhia teve as operações suspensas definitivamente pela ANAC em junho de 2025. As investigações criminais sobre o caso continuam. De Campinas, Aline Albuquerque.
Duas horas e 20 minutos, a gente vai agora abrir espaço para o Luiz Delboni. Mais um crime no trânsito em São Paulo. Um homem de 53 anos que atropelou e matou um trabalhador de coleta de lixo está preso preventivamente e vai responder por homicídio doloso.
A Justiça de São Paulo converteu de flagrante para preventiva a prisão do motorista de 53 anos que atropelou e matou um gari de 19 na noite de domingo. A audiência de custódia foi realizada nesta segunda-feira. Diego Rafael da Silva estava na parte traseira de um caminhão de coleta estacionado e sinalizado quando foi atingido pelo carro de Guofang Huang, na Rua do Bosque, na região da Barra Funda, zona oeste de São Paulo. Bruno Moreira era o condutor do caminhão de coleta. Emocionado, ele contou que Diego estava há cerca de 2 meses no emprego e descreveu como foram os minutos seguintes ao atropelamento.
Estava dentro da cabine, eu só ouvi o barulho. Me recordo do carro indo para frente, um monte de peça quebrando e eu buzinando para o carro parar, porque o carro não parava, ele seguiu. Nisso, veio um coletor gritando lá atrás. Quando eu olhei pro meu lado, o corpo do Diego já estava desacordado. Lá de trás ele foi arremessado aqui para frente da cabine, uma cena muito triste. Um dos motoqueiros que viu o acidente foi atrás do rapaz. Quando ele voltou, eu pedi para ele abaixar o vidro, ele não baixava. Eu pedi para ele descer. Quando eu abri a porta, ele estava totalmente embriagado, ele não conseguia ficar em pé.
A Secretaria de Segurança Pública informou que Huang, que tem nacionalidade chinesa, foi conduzido ao Distrito Policial da Lapa, onde foi submetido ao teste do etilômetro, que confirmou a ingestão de bebida alcoólica. O teste apontou que o homem tinha 0,73 miligramas de álcool por litro no organismo. O limite previsto na legislação é de 0,04 miligramas. A síndica do prédio, que fica na frente do local do crime, Margarete Basso, contou que a polícia precisou conter os ânimos das pessoas na rua para não agredirem o motorista.
Ele fica na porta do prédio. Aí a polícia pediu para que as pessoas não fizessem nada, entendeu? Porque realmente queriam lixar ele, mas ele não entrou dentro do condomínio, não. Ele fica na calçada.
Margarete também disse que os moradores do prédio estão organizando uma ação coletiva para que a família de Diego seja amparada. O rapaz deixa a mulher, grávida de 4 meses, e uma criança pequena. Em nota, a LOGA, concessionária responsável pela coleta e gestão de resíduos sólidos e empresa em que Diego trabalhava, informou que presta apoio aos familiares e colegas de trabalho do jovem. O caso é investigado pelo Distrito Policial de Perdizes como homicídio doloso. De São Paulo, Luiz Delboni.
Bom, até quando, né, Ricardo Garcia, ouvintes aqui do CBN Madrugada, a gente vai continuar dando esse tipo de notícia, porque isso não é um acidente. Acidente pode acontecer com qualquer um de nós, em qualquer situação, né? E um acidente automobilístico pode acontecer com qualquer um que dirige. Agora, isso aí não tem nada a ver com acidente. Quando o sujeito se embriaga e se coloca diante de um volante, está portando uma arma. E dessa vez a arma matou um jovem, trabalhador, deixou uma mulher grávida. Até quando a gente vai ter que dar esse tipo de notícia? Então, o mínimo que a gente espera, e a gente sempre fala isso, é que a punição seja muito, mas muito pesada para esse tipo de crime. Porque, infelizmente, até agora tivemos diversos exemplos de que a punição foi extremamente branda. Porque a nossa legislação, a nossa sociedade é conivente, é muito condescendente com esse tipo de crime. Eu falo isso porque acho que todos nós, como sociedade, temos que pensar nessa situação. Porque todo mundo conhece gente que continua, né, Ricardo Garcia, até hoje, pegando a direção depois de beber. Ah, mas é um chope, é uma cerveja, é um copo de vinho. Não interessa. Não interessa. Está provado cientificamente que a pessoa, depois de ingerir uma quantidade de álcool, e não precisa ser uma grande quantidade, ela perde, obviamente, proporcionalmente a quanto bebeu, mas perde um pouco da capacidade de dirigir, perde os reflexos. E aí eu vou para um outro lado também, viu, Ricardo Garcia? Porque às vezes a gente começa a pensar com a cabeça dos outros também, e aí não adianta muito. Mas eu imagino, né, que uma pessoa que comete um crime como esse, de alguma forma vai deitar a cabeça no travesseiro naquele dia e pensar o que que fez com a família, destruindo uma família. E eu acredito que ninguém quer esse tipo de sentimento, né? Então, para não ter esse tipo de sentimento, eu sempre pensei assim, né? Eu, desde que começou a legislação, né, quando vou beber alguma coisa, não pego na direção, também por conta disso, porque eu acho que eu não me perdoaria, Ricardo Garcia. Eu não me perdoaria se por um acaso estivesse na direção, mesmo que não fosse um acidente provocado por mim, né? Mesmo que fosse uma situação em que, tendo ingerido ou não, o acidente teria ocorrido, eu acho que eu não me perdoaria se provocasse ou estivesse envolvido num acidente e provocasse a morte de alguém depois de ter ingerido qualquer tipo de bebida alcoólica. E eu imagino que boa parte das nossas ouvintes, você que está com a gente aqui agora no CBN Madrugada, deve pensar da mesma forma. Então eu faço esse apelo aqui, né? Eu faço esse apelo porque eu sei que tem gente que continua dirigindo depois de beber. Vai tomar alguma coisa? Ah, final de semana, gosta de tomar sua cervejinha, vai na casa de uns amigos, vai tomar um vinho, vai num bar encontrar com o pessoal, volta de táxi, volta de aplicativo, de qualquer jeito, menos dirigindo. Eu sempre lembro o caso do Carli Filho, né, Ricardo Garcia? E vou lembrar de novo, porque é uma comprovação de como a nossa legislação é condescendente, é impunidade. É só olhar lá o caso dele, ele ficou preso lá uma semana, duas semanas. Ele degolou dois jovens, passou o carro por cima do carro dos jovens. As mães chegaram lá, estavam lá os corpos dos meninos totalmente dilacerados. Porque esse sujeito, ele veio, ele não veio nem no sentido contrário, não, me bateu. Ele estava no mesmo sentido do carro dos jovens, mas ele vinha numa velocidade tamanha, pegou uma lombada que o carro dele decolou e passou por cima do carro dos outros jovens. Degolou os outros jovens. E aí foi preso, ficou lá duas semanas, depois pegou a tornozeleira eletrônica, tá aí, livre, leve e solto. Destruiu duas famílias, destruiu duas vidas. Então eu sempre lembro esse caso porque ele é emblemático. Porque é um caso que mostra como a impunidade graça em nosso país e que mostra como, infelizmente, diante de alguém que é irresponsável, não há o que se fazer. E quem lembra da história? né? Eu lembro muito bem dessa história. Ele estava completamente bêbado, estava num restaurante lá, tomaram várias garrafas de vinho. Ele estava completamente bêbado. E aí os amigos que estavam juntos falaram, não, vem cá, você vai sentar aqui do lado, eu vou te levar para casa. Botaram ele do lado, no passageiro do carro. Dizem lá as testemunhas que ele saiu do carro, abriu a porta com o carro meio que em movimento e foi lá para o carro dele, na direção, e saiu em desabalada carreira com o carro dele. Andou lá alguns metros, algumas centenas de metros, e cometeu esse crime. Tá aí. Agradecer aqui a participação das ouvintes, dos nossos ouvintes, pelo WhatsApp, pelo YouTube, pelo Instagram. Obrigado ao nosso ouvinte Isaías Campos, de Sorocaba, também participando via WhatsApp. Zé Ferreira, de Vila Velha, no Espírito Santo. Muito bom ouvir o CBN Madrugada. Obrigado, José, pelas suas palavras, pela companhia. Também o nosso ouvinte Moura, de Taubaté, no interior de São Paulo. Muito obrigado a você que participa também via YouTube, pessoal que está trocando ideias no chat. Adalberto Diamante está por aqui. Auro Brandão também manda o seu bom dia. Marli Fernandes também participando, o nosso ouvinte Geraldo Silva. E Juliano Lago, desejando boa madrugada para todo mundo. E agradeço muito também a sua companhia aqui via Instagram. Estamos aqui na rede social, no @phcgalvão. Repetindo, @phcgalvão. Agradeço demais a companhia do Valmir Rastenreiter. Está direto de Curitiba, mandando o seu bom dia. Davi Hamilton Barroso, mais um que está dizendo aqui que leu o nosso livro já, viu, Ricardo Garcia, na versão digital. Muita gente gosta do digital, eu ainda sou das antigas, eu gosto do papel, né? Gosto de folhear, mas tem muita gente que gosta do digital, e é claro, a gente respeita demais, é uma possibilidade também, é claro, para a leitura.
Repórter CBN.
Terça-feira, 28 de julho de 2026. O governo brasileiro acionou a Organização Mundial do Comércio contra o tarifaço imposto pelo governo Trump sobre produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos. Segundo o Itamaraty, o Brasil considera que as medidas são injustificadas e incompatíveis com as obrigações assumidas pelos Estados Unidos em acordos internacionais. Diplomatas brasileiros avaliam que a iniciativa do governo Lula tem caráter simbólico e serve para marcar posição diante do governo Trump. O Superior Tribunal de Justiça negou o recurso do ex-jogador Robinho para levar ao STF a decisão que validou a condenação na Itália e determinou o cumprimento de pena no Brasil. Em abril de 2024, a Corte Especial do STJ autorizou a execução imediata da pena imposta pela justiça italiana pelo crime de estupro cometido em 2013. Na Itália, Robinho foi condenado a 9 anos de prisão em regime inicialmente fechado. A Porsche anunciou um novo plano de reestruturação que prevê o corte de 5 mil postos de trabalho até 2035. A medida foi acordada entre a direção da empresa e representantes dos trabalhadores. Segundo a fabricante alemã de carros esportivos de luxo, a iniciativa faz parte de uma estratégia para aumentar a competitividade diante da forte concorrência internacional e da queda nas vendas, especialmente na China. No horário de Brasília, 2 horas e 33 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Olá, eu sou Milton Jung, do Jornal da CBN. Estou aqui para contar que existe um podcast atualizado o dia inteiro com as reportagens da CBN. Se um dos nossos repórteres entrou ao vivo comigo no Jornal da CBN, no CBN Brasil, no Ponto Final, pode ter certeza que logo esta informação estará no podcast As Notícias Mais Recentes da CBN. Fique sempre bem informado, seguindo no seu aplicativo de podcast preferido ou na Alexa, As Mais Recentes da CBN.
Saúde é também questão de informação. De segunda a sexta, o médico Luiz Fernando Correia esclarece as principais dúvidas dos ouvintes. Uma conversa focada em orientar sobre as fontes confiáveis de novidades da ciência e também em como evitar e combater as notícias falsas. Saúde em Foco, sempre no Jornal da CBN. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CBN Madrugada.
Duas horas e 34 minutos, agora o espaço fica aberto para o Leandro Gouveia.
Em destaque no Panorama CBN... Ministro da Fazenda chama presidente da Argentina de palhaço e Lula ironiza. Quem é esse cara? Brasil e Coreia do Sul fecham acordo em área de minerais críticos. Petróleo cai no terceiro dia sem bombardeios no Oriente Médio. Romeu Zema critica judiciário e defende prisão na Amazônia em convenção do Partido Novo. Teatros de Manaus e Belém se tornam patrimônio mundial da Unesco. Olá para você que está aqui comigo, eu sou o Leandro Gouveia e essa é a segunda edição do podcast Panorama CBN de segunda-feira, 27 de julho de 2026. Em menos de meia hora, eu te conto as principais notícias do dia. Continuamos falando da crise diplomática com a Argentina depois da participação do presidente Javier Milei na convenção partidária do PL, em que ele ofendeu o presidente Lula e o ministro Alexandre de Moraes do STF. Ainda no domingo, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, recebeu o embaixador da Argentina no Brasil, Daniel Raimondi, no Palácio do Itamaraty, para transmitir a repulsa do governo brasileiro às declarações do presidente argentino. Em nota oficial, o Ministério das Relações Exteriores classificou o episódio como sem precedentes e lamentou o ataque feito por um líder de uma nação com a qual o Brasil mantém 203 anos de relações e parceria comercial. Como sinal de protesto, o embaixador do Brasil em Buenos Aires, Júlio Bittelli, foi chamado de volta a Brasília para consultas. Nessa segunda-feira, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, também se perdeu no personagem. Em entrevista à Rádio Jornal de Pernambuco, o ministro se excedeu ao rebater os ataques à economia brasileira.
O palhaço do presidente da Argentina veio ao Brasil ontem e falou de Brasil, quando o risco país da Argentina é muito mais alto, a dívida pública é muito mais alta, a inflação lá é muito mais alta. Assim, não dá para considerar, não dá para entrar na onda dessas pessoas que dizem que vai virar o apocalipse, que vai ter problema, porque o Brasil ele está com mínima de desemprego, mínima de inflação, recorde em balança comercial.
O ministro da Fazenda não foi o único membro do governo a reagir a Javier Milei. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, disse que o presidente argentino é uma caricatura patética e um puxa-saco de Donald Trump. Apesar dessas falas, a recomendação geral no governo é de não responder Milei na mesma moeda. Tanto que, quando questionado, no fim da tarde já dessa segunda-feira, o presidente Lula respondeu com ironia. Quem é esse cara? Os adversários de Flávio e Lula na eleição também se colocaram contra a interferência externa. O candidato à presidência pelo PSD, Ronaldo Caiado, disse que a agressividade de Milei não acrescenta em nada.
É inadmissível ingerência de qualquer outro país na sua campanha eleitoral. Até porque faz parte da liturgia de um presidente da República saber se ausentar das discussões de outros países.
O candidato do Novo, Romeu Zema, disse que Milei foi deselegante e que a fala configura uma tentativa de interferência no Brasil. A imprensa argentina destacou que os ataques de Javier Milei aumentaram a tensão entre os dois países. O Clarim deu ênfase ao fato de que o governo brasileiro chamou o embaixador em Buenos Aires para consultas, que é um sinal diplomático bem importante. O La Nación publicou que integrantes do governo argentino descartaram um pedido oficial de desculpas pelas declarações de Milei. O ex-presidente da Argentina, Alberto Fernandes, que foi citado por Milei no discurso por ter sido autorizado a visitar Lula na cadeia em 2018, chamou o atual presidente de energúmeno. Fernandes disse que foi a Curitiba exigindo a liberdade de um inocente e que Bolsonaro está preso por promover um golpe de Estado. Ele acrescentou que insultar o presidente de um país irmão e principal sócio comercial não tem perdão. E o governo da China divulgou uma nota afirmando que apoia o Brasil na defesa da soberania e da independência e que é contra a interferência externa. Claro, aí citando também os Estados Unidos. A publicação aconteceu poucas horas depois de uma conversa por telefone entre o presidente Lula e o presidente da China, Xi Jinping. Uma ligação que aconteceu na noite de domingo e durou mais de uma hora. Os dois concordaram em acelerar as negociações para um acordo de livre comércio entre o Mercosul e a China. Reforçaram a intenção de ampliar parcerias em setores de alta tecnologia, como inteligência artificial, satélites, minerais críticos e comércio de fertilizantes. A ligação aconteceu no mesmo dia em que o presidente Lula publicou um artigo no jornal norte-americano The Washington Post, em que afirmou que o governo não vai aceitar tentativas de usar a relação econômica para pressionar o país por motivos políticos ou para influenciar as eleições, em referência ao tarifaço. A comentarista de economia da CBN, Miriam Leitão, analisou a possibilidade de um acordo entre Mercosul e China nesse momento de relações estremecidas com a Argentina e os Estados Unidos.
Essa conversa e essa conversa sobre negociação entre Mercosul e China, um acordo entre Mercosul e China, acontece no momento mais alto da tensão entre Brasil e Argentina, por causa da vinda do presidente Javier Milei ao Brasil. É recebido por São Paulo, pelo governador de São Paulo, como se São Paulo fosse um estado à parte e não um estado federado do Brasil. Então, nesse momento, não tem diálogo. E nesse momento ele conversa com Xi Jinping. Aí você pode falar, mas então a conversa foi perdida? Não, não foi perdida. Primeiro porque tem muita coisa para conversar entre Brasil e China. A relação entre Brasil e China é intensa, tem muitas questões. E esse episódio pode ser superado pela diplomacia. Mas está certo ficar sempre em contato com todos os países e procurar alternativas ao mercado americano cada vez mais fechado para todo mundo, né? E muito fechado para o Brasil, porque no Brasil tem um componente político-eleitoral da tentativa do governo Trump de interferir no processo eleitoral brasileiro.
E nessa segunda-feira, os governos do Brasil e da Coreia do Sul anunciaram a retomada das negociações para um acordo de livre comércio entre o país asiático e o Mercosul. Foi durante a visita do presidente sul-coreano Lee Jae-myung à Brasília. Brasil e Coreia assinaram uma série de acordos. O principal destaque é a parceria em toda a cadeia de minerais críticos, fundamentais para a transição energética e a indústria de tecnologia. Os dois países também fecharam acordos nas áreas aeroespacial, de energia, educação e esportes. Informações da guerra, felizmente, com mais um dia sem ataques. Tem sido assim desde o fim de semana, depois de duas semanas de bombardeios intensos. Em entrevista à emissora israelense N12, o presidente americano Donald Trump afirmou que deu uma chance para a diplomacia a pedido de países mediadores, mas avisou que se as conversas não funcionarem, os Estados Unidos vão voltar com ações militares muito decisivas. O embaixador dos Estados Unidos na ONU, Mike Waltz, disse à emissora Fox News que Washington quer dar margem de manobra para as negociações. Reportagens do jornal New York Times e do site Axios apontam outra razão, a preocupação com o estoque baixo de mísseis interceptadores americanos na região. Do outro lado, o governo iraniano nega qualquer mesa de negociação direta aberta. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmail Baghaei, declarou que Teherã só interrompeu as ações porque os americanos pararam de bombardear. Para completar a crise, o Irã abriu uma nova frente de tensão ao ameaçar a Ucrânia. O ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi, disse que o ataque ucraniano a um navio iraniano no Mar Cáspio, que matou um marinheiro, vai ter resposta. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, confirmou a operação e afirmou que a embarcação transportava carga militar para a Rússia. O petróleo deu uma folga na sequência de altas com a suspensão desses ataques. No momento em que eu gravo, o barril do tipo Brent tem queda de mais de 6%, negociado a $85. Ainda assim, desde o recomeço do conflito, a alta acumulada é de mais de 20%. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo subiu 0,8% aos 175.431 pontos. O dólar comercial subiu 0,6%, cotado a R$ 5,11. O euro vale R$ 5,81, com alta de 0,6%. E o vice-presidente do Conselho de Administração da Vale, Marcelo Gasparino, renunciou ao cargo de conselheiro. A carta de renúncia foi enviada 5 dias depois de a mineradora anunciar que convocaria uma assembleia extraordinária para votar a destituição dele. Gasparino é acusado de vazar informações confidenciais da reunião do conselho do dia 19 de junho. Na semana passada, numa assembleia virtual, Manuel Oliveira foi eleito o novo presidente do Conselho da Vale, derrotando a candidatura do próprio Gasparino. Tivemos mais convenções partidárias e nessa segunda-feira o Partido Novo oficializou o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, como candidato à presidência da República. Zema chegou à convenção sem um nome definido para a vaga de vice. Nos últimos dias, ele confirmou conversas iniciais com o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa. Zema pretende se encontrar com ele até a semana que vem, antes de definir o posto. Mas ele não descarta, não, uma chapa com dois nomes do próprio Partido Novo. Durante o discurso, Zema fez críticas ao PT e a integrantes do Judiciário. Declarou que três ministros do Supremo, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, deveriam sofrer processo de impeachment em razão de desdobramentos do escândalo do Banco Master. E ele falou se dirigindo a Deltan Dallagnol, ex-procurador da Lava Jato, que por enquanto está inelegível.
Brasil no setor público, Deltan, você sabe muito bem, carece de bons exemplos. Nós temos aqui o contrário, como essas aberrações que têm acontecido no Supremo Tribunal Federal. E ninguém aguenta mais 4 anos de Lula e de PT.
Entre as propostas para o Judiciário, o ex-governador defende idade mínima de 60 anos para indicação ao Supremo, além de escolha por meio de uma lista tríplice. Na área econômica, prometeu privatizar empresas estatais, até mesmo a Petrobras. Para a segurança pública, defendeu classificar facções criminosas como organizações terroristas e sugeriu construir um presídio na Amazônia para abrigar lideranças do crime organizado. E a campanha presidencial vai ter uma mudança na estratégia financeira do Partido Novo. Sempre crítico do uso de verbas públicas, agora vai usar pela primeira vez o fundo eleitoral. O partido dispõe de cerca de R$ 80 milhões e vai direcionar boa parte para a candidatura de Zema. O Instituto Quest divulgou novas pesquisas sobre as eleições para o governo do Rio de Janeiro, do Paraná e do Pará. Antes de qualquer coisa, eu já te explico que a margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. No Rio, se as eleições fossem hoje, o ex-prefeito da capital, Eduardo Paes, do PSD, venceria em primeiro turno em todas as simulações. No cenário principal, Eduardo Paes lidera com 38% das intenções de voto. Em segundo lugar, aparecem empatados o ex-governador Antony Garotinho, do Republicanos, e o deputado estadual Douglas Ruas, do PL, os dois com 10%. O vereador William Siri, do PSOL, marca 2%. Outros 5 pré-candidatos somam 1% cada. Indecisos chegam a 19%, enquanto brancos, nulos e os que declaram que não vão votar somam 16%. E aí, como a soma dos adversários não alcança a pontuação de Eduardo Paes, ele venceria ainda na primeira etapa. Um eventual segundo turno daria vitória para Eduardo Paes contra Antony Garotinho, por 48% a 18%. Contra Douglas Ruas, o ex-prefeito soma 52% contra 16% do deputado. Para o Senado, no Rio, a corrida pelas duas vagas é liderada pela deputada federal Benedita da Silva, do PT, com 11%, e, na sequência, vem o ex-prefeito Marcelo Crivella, do Republicanos, com 8%. O levantamento avaliou ainda a gestão estadual. A desaprovação do ex-governador Cláudio Castro do PL subiu para 54%, enquanto a aprovação caiu para 28%. É a marca mais baixa registrada desde fevereiro do ano passado. O governador interino, Ricardo Couto, é aprovado por 34% dos entrevistados e desaprovado por 25%. Outros 41% não souberam ou não responderam. A pesquisa Genial Quest ouviu 1.200 pessoas presencialmente no estado do Rio entre os dias 21 e 25 de julho. A pesquisa está registrada com o código RJ-02671-2026. No Paraná, o senador Sérgio Moro, do PL, aparece na liderança com 39% das intenções de voto no primeiro turno. Em seguida, vem o deputado estadual Requião Filho, do PDT, com 19%, o ex-prefeito de Curitiba, Rafael Greca, do MDB, com 12%, e o deputado federal Sandro Alex, do PSD, com 8%. Com uma margem de erro de 3 pontos, Moro tem percentual igual ou superior à soma dos adversários, o que indica chance de vitória no primeiro turno. Nas simulações de segundo turno, Moro vence em todos os cenários. Pesquisa mostra ainda que a aprovação do governo de Ratinho Júnior, do PSD, é de 81%. Os que desaprovam são 13%. Na disputa pelo Senado, Álvaro Dias, do MDB, lidera com 20%. Depois aparecem Alexandre Cury, do Republicanos, com 10%. Deltan Dallagnol, do Novo, com 10%. Gleisi Hoffmann, do PT, com 10%. E Felipe Barros, do PL, com 8%. O levantamento ouviu 1.104 eleitores entre os dias 21 e 25 de julho e está registrado na Justiça Eleitoral sob o código PR-04818-2026. E no Pará, a pesquisa mostra mudanças. A atual governadora, Hanna Gassan, do MDB, lidera com 24% das intenções de voto. Em comparação com o estudo anterior, ela subiu 5 pontos percentuais. Em segundo lugar, está o ex-prefeito de Ananindeua, Dr. Daniel Santos, do Podemos, com 20%. Na pesquisa passada, ele tinha 22%, o que representa uma variação dentro da margem de erro. Em uma simulação de segundo turno, a disputa fica empatada na margem de erro. A governadora subiu de 29% para 36%, enquanto o ex-prefeito oscilou de 34% para 35%. Na disputa pelo Senado, o ex-governador Helder Barbalho, do MDB, lidera com 21%. Delegado Éder Mauro, do PL, tem 14%. O governo de Hanna Gassan, que assumiu depois da saída de Helder Barbalho, é aprovado por 49% dos entrevistados. O ex-governador é aprovado por 66%. A pesquisa entrevistou 900 pessoas no Pará entre os dias 21 e 25 de julho. O registro na Justiça Eleitoral é PA-04548-2026. Vamos aos nossos analistas. O comentarista Lauro Jardim chamou a atenção para o potencial de crescimento de Douglas Ruas, do PL, no Rio de Janeiro, que ainda é desconhecido por 70% do eleitorado e é o candidato de Flávio Bolsonaro. Enquanto isso, no Paraná, o candidato do governador Ratinho Júnior, que é muito bem avaliado, você ouviu aí, ainda é pouco conhecido. Sandro Alex está só no quarto lugar. Quando os nomes dos pré-candidatos nem são apresentados, 83% dos paranaenses dizem que ainda não sabem em quem votar. E tem mais.
Faltam 69 dias para a eleição, mas a maioria dos entrevistados no Rio, no Paraná e também no Pará dizem que podem mudar os seus votos para os governos estaduais até o dia da eleição. No Rio, esse percentual é de 55%, no Paraná, de 64%, e no Pará, de 68% que responderam que a escolha que eles fizeram hoje não é definitiva. Em resumo, nesses três estados, nada pode ser dado como definido, ainda que existam, inegavelmente, favoritos para chegar ao segundo turno, como no caso, por exemplo, do Eduardo Paes no Rio e do Sérgio Moro no Paraná. Mas tem muita água ainda para rolar e esse jogo só está começando a ser jogado.
E os pesquisadores da Quest também perguntaram aos eleitores em quem eles vão votar para presidente. E no Rio de Janeiro, que é o segundo maior colégio eleitoral do país, Lula e Flávio Bolsonaro aparecem tecnicamente empatados. No eventual segundo turno, Flávio tem 38 e Lula tem 35. E é uma situação nova para o presidente no Rio, como apontou a apresentadora e comentarista Vera Magalhães.
O PT vem perdendo para o bolsonarismo lá, perdeu em 18, perdeu em 22... E agora, o Lula na largada com uma situação um pouco mais confortável quando enfrenta o filho do Bolsonaro e não o próprio Bolsonaro. Então, pode ser que seja pelo fato do Flávio ser mais desconhecido, pelas dificuldades que ele está tendo nesse início da campanha, mas também pode estar, Lula pode estar sendo impulsionado de alguma maneira pela aliança com o Eduardo Paes. Eduardo Paes não está fazendo assim muita questão de dizer que é o candidato do Lula, mas eles são aliados e isso pode estar ajudando a candidatura do Lula num estado que nunca foi bom para o PT em eleições presidenciais.
Falando de saúde, o número de novos casos de HIV no mundo caiu quase 43% desde 2010. No ano passado, foram registrados 1,2 milhão de contágios. Apesar da queda, o resultado está abaixo do necessário para eliminar a AIDS como ameaça até 2030. E na contramão global, o Brasil está entre os 21 países onde os casos subiram mais de 20%. Em 2024, o país teve 39 mil novas infecções. O avanço na América Latina se deve à desigualdade e ao preconceito. A situação global ainda vai piorar com o corte de 18% nos recursos internacionais, motivado por reduções na ajuda americana pelo presidente Donald Trump. Aqui no Brasil, o Teatro Amazonas, em Manaus, e o Teatro da Paz, em Belém, agora são Patrimônio Mundial da Unesco. A decisão saiu na madrugada desta segunda-feira, durante reunião do comitê na Coreia do Sul. Inaugurados no século XIX, no auge do ciclo da borracha, os espaços foram inscritos de forma conjunta como Teatros da Amazônia. Eles foram construídos com inspiração europeia, mas com materiais e detalhes da floresta. Com a decisão, o Brasil passa a ter 26 locais na lista da organização. O presidente eleito da Colômbia, Abelardo de la Espriella, anunciou que vai romper as relações diplomáticas com os governos de Cuba e da Nicarágua logo no primeiro dia do mandato, em 7 de agosto. O novo líder colombiano disse que não vai manter laços com o que chamou de tiranias. Espriella também planeja abrir uma embaixada colombiana em Jerusalém para retomar a aliança histórica com os israelenses na área de segurança. O atual presidente da Colômbia, Gustavo Petro, rompeu relações com Israel em 2024 por causa da guerra na Faixa de Gaza. A mudança de embaixadas para Jerusalém é um tema sensível no Oriente Médio, porque os palestinos reivindicam a parte oriental da cidade como capital de um futuro estado. Na Europa, os incêndios florestais ganham força com a chegada de uma nova onda de calor nessa semana, afetando principalmente a França e a Espanha. Os termômetros devem chegar aos 40 graus em várias regiões a partir de quarta-feira. Em Madrid, as máximas devem chegar aos 39 nos próximos dias. Mais de 360 mil pessoas já tiveram que sair de casa nos dois países. Só na França são mais de 250 mil, com grandes focos em Landes e na região de Gironde, onde as chamas avançam em direção à área metropolitana de Bordeaux. Mais de 116 mil hectares de vegetação já queimaram na França desde o início do ano, um número bem superior aos 70 mil registrados em todo o ano passado. Na Espanha, os deslocamentos forçados já passam de 116 mil pessoas. E antes da última notícia, convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Lê Reis Gouveia. E não esquece de escrever seu nome e de onde você está ouvindo. A Rádio Paraguaçu é genial. Que trabalho, meus amigos, falou o Jean Pietro, do Rio de Janeiro. Gostei do novo nome, dado à Rádio Sucupira. Paraguaçu é o prefeito Odorico Paraguaçu, né, Jean? Um abraço para você, obrigado pela participação. Ele deixou o comentário na caixinha do Spotify, na sexta-feira. Faça isso também. Se você quer começar todos os seus dias bem informado, não esquece de seguir o Panorama também aí no seu aplicativo. Assim o episódio novo já aparece para você assim que for publicado. Agora só os baixinhos, hein? Foi o assunto do fim de semana. Você deve ter visto algum vídeo no seu Instagram, né? A apresentadora e cantora Xuxa Meneghel começou a turnê de despedida, O Último Voo da Nave. A estreia aconteceu na noite de sábado no estádio Nubank Park, em São Paulo, e reuniu 50 mil pessoas, ingressos esgotados. E ela saiu da nave mesmo, que sobrevoou o estádio, presa em cabos, uma nave de 400 toneladas, aliás, uma nave de 400 quilos, produzida na Holanda, com tecnologia de última geração. Foi impressionante, ela saiu de dentro da nave. O show foi dividido em 6 atos, com 37 músicas, que relembraram os 41 anos da carreira musical, que começou em 1985. E com 63 anos, ela brincou durante o show com a idade, quando ela estava colocando uma peruca de chuquinha.
Eu tô falando com essas crianças, que eu tenho de cabelo de novo, não demora não, tá? Depois eu não vou mais fazer. Respeitem minha idade, porque a voz de vocês nessa hora deve estar fazendo crochê e eu tô aqui de chuquinha pra vocês. E se alguém falar, a Xuxa, aquela velha com a bunda de fora e fora de chuquinha, é por causa de vocês! Aproveito.
O último voo da véia, ela falou. E foi um showzaço, viu? E padrão internacional. E a turnê vai passar por capitais como Curitiba, em 26 de setembro, Belo Horizonte, em 14 de novembro, e Rio de Janeiro, em 20 de dezembro. Mas antes disso, Xuxa volta ao palco em São Paulo, na próxima sexta-feira, dia 31 de julho. E o Panorama Só para Baixinhos vai ficando por aqui. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Anderson Wendel, o Tico. A próxima edição do Panorama chega às plataformas por volta das 7 da manhã, com Gabriel Freitas, e eu volto na sequência. Até lá!
CBN Madrugada. Você sabe o que significa a sigla ESG? É a preocupação ambiental, social e de governança de uma empresa. Esse é o tema do CBN Sustentabilidade. Durante a semana, dentro do CBN Brasil, Rosana Jatobá comenta as principais novidades ESG no mercado. Já aos finais de semana, a jornalista entrevista um especialista no tema. O conteúdo vira podcast e pode ser ouvido na sua plataforma preferida. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Na programação, no site ou no aplicativo da CBN. Repórter CBN.
Terça-feira, 28 de julho de 2026. O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, expressou insatisfação ao embaixador argentino Daniel Raimondi após declarações do presidente argentino Javier Milei em São Paulo. As falas, consideradas inaceitáveis, atacaram o presidente Lula, instituições brasileiras e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O Itamaraty qualificou o incidente como sem precedentes e destacou o longo histórico diplomático entre os dois países. A Justiça de São Paulo publicou a decisão sobre a apelação apresentada no caso Paulo Cupertino. A corte manteve integralmente a condenação imposta pelo Tribunal do Júri, a prisão do réu e a validade do julgamento. Durante o julgamento, Cupertino negou ter matado o ator Rafael Miguel e os pais dele. Segundo o réu, o crime foi cometido por outra pessoa não identificada. Já a filha e a ex-esposa de Cupertino afirmaram que ele assassinou as vítimas por não aceitar o relacionamento da filha com o artista. O presidente eleito da Colômbia, Abelardo de la Espriella, afirmou que vai romper as relações diplomáticas com os governos de Cuba e da Nicarágua assim que assumir o cargo em 7 de agosto. Ele também anunciou o fechamento de 15 consulados e 14 embaixadas. Espriella reforçou ainda que vai abrir uma representação em Jerusalém para retomar e estreitar os laços com Israel.
Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora.
A CBN tem um podcast que conta para você as três principais notícias do dia em apenas 10 minutos. Bem cedinho, antes das 6 da manhã, você já pode ouvir o essencial para chegar bem informado ao trabalho. Eu sou o Frederico Goulart e apresento o CBN Primeiras Notícias, de segunda a sexta, disponível no aplicativo da CBN ou no seu tocador de podcasts preferido.
Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy. CBN Madrugada.
Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar a prevenção em saúde, inovação, expansão sustentável, longevidade. A sua, a minha e a das empresas. Até porque a empresa que está aqui representada hoje tem 100 anos. E isso é uma marca importante. Nossa convidada é Jeanne Tsutsui, CEO do Grupo Fleury, a quem eu agradeço pela gentileza de ter aceitado o nosso convite. Um bom dia.
Bom dia, Milton. Bom dia a todas e todos que nos ouvem e nos assistem. Um prazer estar no Mundo Corporativo.
Comecei essa conversa lembrando que o Grupo Fleury chega aos 100 anos. E chega aos 100 anos em um momento em que a saúde parece mudar de endereço ali, né? Deixa de ser apenas ali no consultório ou no laboratório, passa a acompanhar a vida das pessoas, o nosso cotidiano. Quando é que você, olhando para esse centenário, percebeu que não bastava só entregar um exame bem feito lá na ponta, precisava ampliar esse olhar?
Milton, isso faz parte da nossa história. Lembrando que o Grupo Fleury, ele começou em 1926 como um pequeno laboratório no centro de São Paulo, ao longo do tempo se reinventou, e hoje nós somos uma empresa que olha para a jornada de cuidado da saúde. Claro que o nosso core é medicina diagnóstica. Hoje nós temos uma atuação nacional com diferentes marcas em todo o Brasil, mas principalmente a excelência médica, o relacionamento com os clientes, o acolhimento, aquilo que a gente costuma dizer que é a nossa base pautada em ciência e em confiança, ela se construiu ao longo dessa trajetória. Ela está presente hoje e principalmente quando a gente olha para o futuro da saúde, com todo esse aspecto de envelhecimento da população, nós queremos estar presentes na vida das pessoas, cuidando para que elas tenham uma longevidade saudável.
Quando você percebe a necessidade dessa transformação, ela também acompanhou a transformação do próprio cidadão, do comportamento das pessoas na relação com a saúde? Foi essa a ideia?
Sim. O Grupo Fleury nasce como um laboratório e, ao longo do tempo, pela qualidade, pelo acolhimento, os próprios clientes começaram a questionar por que não o Grupo Fleury oferecer mais serviços. Então, na década de 80, nós criamos um conceito chamado de centros diagnósticos, não só toda a parte laboratorial, mas também exames de imagem. Isso veio de ouvir muito cliente ao longo de toda a nossa trajetória. Então, este olhar de ciência, de qualidade técnica, de excelência, associado a uma relação muito próxima com o cliente, com o médico, fez com que a gente expandisse os nossos serviços ao longo da trajetória. Esta cultura de foco no cliente para atender às suas necessidades e também uma cultura baseada em excelência e acolhimento, que é traduzido como ciência e confiança, fez parte dessa trajetória. E certamente isso nos levará para o futuro.
Jeanne, empresas centenárias, como é o caso do Grupo Fleury, costumam correr dois riscos, né? Um é virar museu de si mesmo. O outro é perder a sua identidade ao longo do tempo nas transformações. Como é que vocês têm trabalhado essa ideia? Como é que o Fleury tenta inovar, usando a palavra que você acabou de usar nessa conversa conosco, sem romper com a sua própria história e com a sua cultura?
Esse é um ponto fundamental. Primeiro, o Fleury passou por um processo de crescimento, de diversificação de negócios, trazendo inovações em toda a sua trajetória, como eu mencionei. Mas isso também faz parte da cultura do Fleury. Porque essa cultura muito forte de foco no cliente, ela tem que trazer para a empresa um olhar de adaptação, seguindo essa mudança de comportamento, seguindo o avanço tecnológico que acontece na medicina e saúde e seguindo principalmente um avanço muito rápido do conhecimento em medicina para que a gente sempre esteja na vanguarda. Isto, como cultura organizacional, é um ponto